Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todo show, ela está me querendo. Sabe que o
Cris
é o cara do momento. Fumo a da braba pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer.
Sejam muito bem-vindos ao Cris Podcast. Eu sou o Bruno e atuar com 30% do público no Botafogo vai ser chamado de lotação.
Justo. É que não vai caber, né? Esse 30% também. Não vai caber, não. Não vai ter, né?
Não vai ter, né? Vai ficar só ali no, nos 2%.
5%, não,
30, 21,
né? É 30% de alguma coisa, cara.
De zero, né?
É 5% de 30% ou é 30% de 100%, que é 100% de 20%?
Ah, vem o físico, vai se fuder, macho. Não, eu tô não, aqui agora que tá aprendendo as primeiras operações e tu já vai meter uma porcentagem. Complicado, hein?
Não, porcentagem eu sei fazer. Eu só sei fazer duas contas: somar isso e porcentagem.
Diminuir, não. Diminuir, tu não sabe, não.
E multiplicar eu não sei. Só sei somar e. E frações, como é que
porcentagem? Fica a informação.
Só pra lembrar que pra fazer a porcentagem tem que saber multiplicar, dividir, né? Ok, vai, Rocha.
Aí fica a seu critério.
Tamo aqui com ele que vai ser demitido que nem o marqueteiro do Flamengo, Juninho.
E o do Botafogo também, dica-se de passagem que foi demitido.
Já
tá
é o segundo.
Outro aí. Hoje eu vou começar com a poesia, porque hoje eu tô inspirado. Queria mandar um ô. O Ganso vem aí, muita taça, eu vou ganhar. Arrascaeta é o caralho, nunca jogou com o Neymar. Vamos, meu flusão.
Vamos.
Ótimo resultado, levou o gol do Chico, merece a eliminação.
Isso que eu ia falar também, levou o gol do Chico,
é isso.
Acaba, fecha as portas.
É isso, tem que respeitar o meu dragão. Grande Renato Kaiser. Renato Kaiser vai ser eleito o melhor jogador do mundo ano que vem, velho.
Calma. Vai.
Saiu,
ano que vem ainda
e
não.
Ele, agora é o seguinte, pra apresentar o próximo caster, eu queria recitar uma frase de minha própria autoria.
Pode, posso? Eu já sei
tô
qual
permitido.
É.
Permissão. Abre aspas concedido. Para mim mesmo. Vai tomar no cu arrombado, liga a porra do cronômetro de novo pra tu ver um negócio. Fecha aspas. Salve!
Opa, eu ia até tocar nesse assunto aí, eu não preparei frases hoje, eu queria só apenas pedir desculpa ao ouvinte pelo áudio merda.
Arrombado.
Pequenos problemas técnicos da vez passada aí, a questão da burrice, cliquei no lugar errado, né? Mas hoje tá tudo certo.
Clicou no lugar errado. É muito demente, né, macho, um negócio desse. Puta que pariu. Fico triste com a notícia
dele. Fica
dessa.
Mesmo, porque é mais trabalho pra tu editar, né?
É isso. E por fim, ele que tira a máscara pra bater foto, tô não.
E prenda a respiração. Inclusive eu vou falar a próxima frase só com fôlego só, porque eu não vou falar por
puxa
falar. Me lembrando agora que meu amigo José de Ribamar tá fazendo um curso de como ser herdeiro. Aí ele disse, não, mas ele começou do zero. O dinheiro que o pai dele deu, ele perdeu tudo e foi ser garçom. Sim, ele tá fazendo um curso sobre finanças com um cara que perdeu tudo. Mais fácil ele logo ser garçom. Arroba Lupus Bier. Eu tenho a oportunidade perfeita. Eu conheço um cara que é garçom e comediante ao mesmo tempo. Essa é a notícia.
Eu queria denunciar aqui porque ele...
Alô,
ele
Beira Magno.
Ele puxou o ar.
Puxei,
ele
eu puxei,
ar.
Verdade.
Denúncia.
Ele puxou o ar. O cara tá fazendo um curso pra aprender a ser herdeiro, é foda. Alô,
mas é
Beira
isso,
Magril, né? Tamo chegando aí.
Beira... Lupus Bier, Chico do Caranguejo.
É isso aí. O ministério sem ministro liberou 30% da capacidade dos estádios pra voltar a ser populado por torcedores. E certamente vai dar merda isso aí, então ainda vamos falar disso aí hoje. Então fica que o Cris tá começando. Vamos lá então, antes da gente começar, falar logo aqui do nosso Instagrams, @crise_cash, né? É, inclusive, a gente faz a nossa propaganda do Instagram dizendo que é o único Instagram do Brasil que tem mais seguidores, que tem mais postagem do que seguidores. E aí o Saulo essa semana deu uma ideia muito boa. Vamos parar de postar, né?
A ideia.
Aí assim, eventualmente...
Isso é uma boa ideia.
Eventualmente as postagens vão ficar menos que os seguidores, né? É uma boa ideia.
Na verdade, essa ideia foi minha, só queria deixar aqui bem claro.
A gente podia fazer o seguinte, uma promoção pra cada seguidor uma postagem. Aí toca o barco.
É isso. E boa. É um jeito da gente também parar de postar, né?
Também, né? Tá dando trabalho, né?
Não ganha seguidor, não posto.
É. Falou o cara que não posta nada no Instagram, mas é isso mesmo. Deixa para lá, vamos deixar para lá. Falar também o seguinte, eu falo um negócio que eu já tinha falado na outra, a campanha da ABPOD tá rolando para pesquisa, para Pod Pesquisa, a maior, vamos dizer assim, um sindicato dos podcasters aqui no Brasil. É, então você, por gentileza, preencha lá a pesquisa da ABPOD, a Pod Pesquisa. Diga lá, Saulo, comente.
Queria só dizer que devido a agora a gente tem um sindicato, próxima semana a gente não vai gravar podcast, que a gente vai entrar de greve, né?
Filho da puta.
Ai, tu mata teu cu.
Só tu que fez greve.
Cancelado,
né? No episódio.
A gente tá melhor condições de seguidores.
Ô direitista, vai se fuder, o Cris não precisa de você. Então você dá uma olhadinha aí na pesquisa da ABPOD, a Pod Pesquisa, bota a gente como podcast ouvido pra ajudar na divulgação. Então é isso aí, vamos pro Cris. Bom, então vamos começar o seguinte, vamos esclarecer aqui o Ministério da Saúde, né? Eu não sei na pessoa de quem, porque nós não temos nem ministro, é um ministério vazio. Talvez
agora
de repente
tem,
tenha sido
foi
lá
efetivado.
Ah, ele foi efetivado já? Olha só, Política Cash. Então, o recém-efetivado aí, né? Tá parecendo o Corinthians, né? Só vive no interino.
Sim.
Nunca dá certo.
Se passar. E vai estar dando merda do mesmo jeito.
É isso.
Com certeza. E é isso aí, o Ministério da Saúde respondeu à CBF que está liberado no Brasil partidas com público de até 30% da capacidade do estádio. E a resposta foi essa, né? Não tinha nenhum tipo de limitação se você vai ter que liberar a cadeira inferior ou superior. Não, é 30%, né? Foda-se. Se você quiser botar 30% tudo no mesmo setor, é 30%, tá de acordo com as normas do Ministério da Saúde. Né? Grande ideia, grande ministério. Obrigado aí por tudo. Né? E a CBF agora está estudando a possibilidade de voltar com o público. Né? Inclusive, eu vou evocar aqui o grande comentário do Vitor Sérgio Rodrigues, grande VSR, que comentou ontem que iria acontecer uma reunião entre os dirigentes dos clubes da Série A para decidir voltar os torcedores para o estádio. Essa reunião seria online por conta da pandemia, né? Fica aí o abraço.
Enfim, a hipocrisia.
O argumento das federações e do Ministério é que se eles liberassem o futebol, ia ser reclamado. Se não liberassem, iam reclamar. Se fizesse a reunião, iam reclamar. Se não fizessem, iam reclamar também. Então eles fizeram de qualquer jeito, porque se de qualquer jeito iam reclamar, então eles só fizeram. Eu digo, é tipo isso aí, né, mano? Porque é aquela coisa. Se eu matar alguém, vão reclamar. Mas se eu também não fizer isso, vão reclamar comigo. Então, por que não cometer um homicídio?
Não, mas... Peraí, Tonão. Tu disse que eles fizeram porque eles falaram que se eles fizessem, iam reclamar. E se eles não fizessem, iam reclamar. Por que, que eles só não fizeram?
Isso é reflexão, meu amigo. Parece que você poderia estar no Ministério. Saulo, você... Mande um currículo.
Ministério não.
É...
Na federação, na CBF.
Justo.
Rapidinho, eu queria puxar aqui a fala aqui de Rubens Lopes, que é o presidente da FERJ.
Grande!
Que falou pro Rogério Caboclo, que é o presidente da CBF, falou assim, você esqueceu de tomar o Gardenal. Fecha aspas. Então, a reunião, assim, bem pacífica, né? É uma coisa bem tranquila.
Que se fosse presencial seria muito mais engraçado.
Uma reunião muito boa.
Não, meu amigo.
Ferge fazendo o papel de Ferge, né?
Não, mas veja bem. Olha pra gente ver o nível que o nosso futebol tá chegando. O diretor da Ferge é o mais correto da história.
Não, porra.
Como é que pode?
O diretor da Ferge queria que voltasse.
O caboclo... Não é o caboclo que quer que volte, não?
O diretor da FED é um dos a favor, eu acho.
O diretor da FED queria que voltasse, mano. É óbvio, se o Rio de Janeiro é o centro da merda... Essa parte do corte. O centro da merda...
Centro da
é
merda.
Justo. É tudo que acontece é no Brasil, porra.
Tudo essa ruim. Parte eu corto, não. Não venha, não.
Tudo de ruim, começa do
tá
Rio.
Agora.
Aí depois vai pros outros estados.
Então, peraí, então, peraí. Então é o caboclo, ele não quer que volte, é isso mesmo?
Sim.
Eles estavam discutindo sobre qualquer outra coisa.
A única culpa do caboclo é do incêndio no Pantanal, segundo o Bolsonaro, né?
Deve ser outro tipo de discussão.
Sim, com certeza.
Justo.
Mas claro. Não é questão de o caboclo estar a favor ou contra. É discussão, mano. É tipo aquela coisa assim, todo mundo quer voltar, mas quem é que vai ficar com a maior fatia do bolo? Não sei se foi isso, porque a reunião foi secreta, mas é claro que é isso. Por que tu acha que a CBF, Rogério Caboclo e a Ferge estão discutindo pra saber quem tá, quem vai deixar o futebol voltar, a torcida voltar ou não voltar? Não. Eles vão discutir quem vai ganhar mais ou menos dinheiro. Entendeu? Quem vai ficar com o nome mais sujo na história ou não. Porque os dois estão nem
aí. Tá. Tá, eu entendi. Mas como voltar o futebol em estados diferentes poderia dar mais ou menos dinheiro? Tipo, se o Rio de Janeiro volta o futebol... Eu não entendi a parada de quem é que vai ganhar mais ou menos dinheiro com a volta do futebol. Todo mundo vai ganhar dinheiro se o futebol voltar.
Por que esses caras querem que volte?
Não, todo mundo não. Botafogo e Santos já não tem torcida, né? Ano todo. Então...
já vai ficar difícil, né?
É.
Justo.
Não, mas o que eu soube é que a briga foi porque eles não entraram em consenso e a Ferge queria que voltasse o público e não ficou decidido nada na reunião, não se decidiu nada na reunião. Se decidiu só que se voltasse, teria algumas medidas de, por exemplo, tem que manter distanciamento de 2 metros, tem que ter distribuição de álcool em gel, essas coisas. Mas não ficou decidido
lá. Não, vai rolar.
A distribuição foi garantida.
Ah, e também ficou decidido que só volta se voltar em todo canto, né? Em todos os estados.
Não, vai rolar. A polícia dentro dos estádios não controla a entrada do porte de arma. De pessoas com porte de arma dentro dos estádios vão controlar se fica a 2 metros de distância. Vai. Vai rolar, não vai rolar, certamente.
Até porque fica aqui bom. Questionamento, se as pessoas estiverem a menos de 2 metros de distância e a polícia for intervir, a polícia também está a menos de 2 metros de distância. E aí?
Aí chega a polícia com um varapau assim, dando na galera.
Fala. Aqueles bandeirão da torcida organizada, tá ligado?
É pra isso que serve o cacetete, meus amigos. Vai ficar, eles só vão colocar a cavalaria.
Cacetete tem que ser 2 metros, o cacetete.
É, o cacetete são grandes.
Caralho! O teu cacetete é grande, né, cara?
Não é uma piada com o cavalo.
É o cacetão.
Que é isso?
O cacetão.
Ai.
Não, agora eu sou... Não, eu não era a favor da volta, não. Mas agora que eu imaginei as torcidas brigando, usando os bandeirões pra brigar, agora eu quero que volte. Imagina, tipo um Star Wars da Searamô e a Tufi brigando com os bandeirões. Trá.
Não, porque não vai, não tem questão de a Tuf brigar com o Ceará usando o bandeirão. Porque a Saramô tem um bandeirão da Tuf. Como é que eles vão brigar?
Justo.
É justo. Mas eu queria dizer
que, o bandeirão.
Que, na verdade, esse é o caso, se concretize o público volte, esse é o momento certo pra você, torcedor. E sempre dizer que morreria pelo seu time e ir ao estádio. E provar que você, de fato, morreria pelo seu time.
Tá na hora de provar. É aquela velha frase, né? Tipo, ah, Ceará até morrer, eu sou Flamengo até morrer. É agora, tá, chegou a hora de você ir lá e morrer, de fato.
É, tá quer parar de ser do seu time? Tá afim de parar de ser do seu time? É só ir pro estádio.
Você, torcedor do Fluminense, que tá indignado quando é o e falou Fluminense até morrer. Vai pro estádio.
É, das duas, uma. Ou a torcida do Flamengo vai pro estádio, pega a Covid e morre, ou a torcida do Flamengo vai pro estádio, prende a respiração por 90 minutos e também desfalece.
Hoje o cast tá humor e piada.
É isso.
Humor e piada.
Não,
hoje
tá humor e piada. Saindo um pouco do foco da torcida, indo pra times, acho uma estratégia muito interessante essa do Flamengo, de todo mundo pegar corona e aí depois não se preocupar mais com isso, né? É de um jogo.
Caralho, que ideia boa. É aquela coisa, ó, peraí. Tem 13 jogadores meus que não podem jogar porque estão corona. Mas e se todo mundo tiver corona, não importa. É uma grandiosa estratégia, viu? O Flamengo tá muito à frente do seu tempo, velho.
Muito à frente. Caralho, e vem aí. O próximo passo, que é transmitir pra todos os torcedores, pra poder liberar o público. Porque como já todo mundo pegou, não tem problema. É a mentalidade. Flamengo. Flamengo é um clube à frente do seu tempo.
O lema da volta vai ser, né? A gente vai fazer uma volta gradativa, 30%, 40%, 50%, né? O lema vai ser quanto pegar mais, melhor, né? A gente vai transmitindo, quando tiver todo mundo com Covid, a gente volta 100% pro estádio. É uma grande ideia, realmente. Pô, parabéns aí.
Não, mas essa coisa do caboclo e das federações para ver quem vai ganhar mais dinheiro. É aquela história, mano. Jogador, torcida no estádio rende dinheiro ao clube. Eles consomem coisa dentro do estádio. Todo mundo ganha dinheiro. Tem circulação de renda quando os torcedores vão ao estádio. É de interesse dos clubes e os torcedores voltarem por conta que a ida dos torcedores ao estádio gera renda. Compra de ingresso, tudo vai. Por isso, e se eu não me engano, existe uma certa taxa que vai para a CBF. Mas eu acho que é só ilusão minha mesmo. Não sei se vai mesmo, não. E dessa fatia aí, quanto é que fica mais para a CBF, quanto é que fica mais para os clubes, barra federações e tudo mais? Porque quem estava discutindo, na verdade, eram os clubes, né?
Sim, sim.
Agora fica a questão aí. Com isso, como é que fica a lei do mandante? Agora vamos lá falar sobre a lei do mandante. De novo.
Vou. Outro cast isso aí.
Décimo cast de lei do mandante.
Outro cast. Mas por quê? Por que que a porcentagem que vai pra CPF, que eu não sei se existe, eu acho que você tirou essa informação daquela fonte lá, né?
Do
a voz
cu.
Da sua cabeça. Famoso cu, de onde você tirou essa informação. Mas se houvesse uma porcentagem, por que essa porcentagem ia mudar agora do nada? Não sei,
porque não faz muito sentido, não.
Faz muito sentido.
Então, tu, informação já que tá errada, cortando tudo aí, corta essa minha parte também.
Não, senhor, agora eu vou deixar, você falando merda. Você fala no Bernardo, é tudo que eu quero.
É desse jeito, né? Pau no cu, rapaz.
Ditadura, é a dentadura.
É a ditadura.
É a dentadura do editor. Mas é o seguinte, vamos falar sério agora um pouquinho. É o seguinte. A gente tava falando aqui da que a CBF quer voltar, as federações querem voltar, os clubes querem voltar. É óbvio que eles querem voltar, porque afinal é uma parte primordial da renda. E a grande maioria dos clubes está sendo muito afetada com a falta de público no estádio, né? Porque aí é a questão. Aí você tem que diminuir o preço do sócio, às vezes. Ou diminui ou você estende o plano. Aí você vai perder mais dinheiro com sócio, você perde dinheiro com venda de itens, você perde dinheiro com o próprio público mesmo, né? Ingresso. É muito dinheiro perdido. Essa é a realidade. Um outro fator que eu até estava lendo essa semana é que aumenta a pirataria. Pirataria de TV a cabo, de tudo isso, porque a galera quer assistir o jogo de hockey. Não, vou piratear o sócio, Sal, era isso, eu tenho impressora 3D aqui que eu fico imprimindo o sócio vozão. Puta que pariu, viu, o cara é... Esse tipo de gente que assiste Fórmula 1 é foda. De lascar. Mas não, mas é o seguinte, é claro que é essencial que eles querem que volte, mas fica aquela questão importante da saúde, né? A saúde pública, e os torcedores são tão inteligentes os quais também vão pro estádio se forem abertos, né, o público. E aí a gente vê os comentários, e aí o pessoal, mas se tá aberto a praia, se tá aberto os bares, por que que não vai ser aberto os estádios, né?
Na verdade, bar não é nem pra tá aberto, pelo menos aqui no Ceará, eu acho.
Mas é um comentário que eu acho justo mesmo, porque é burrice ter aberto as outras coisas também.
Bar. Pois é, mano. Sinceramente, era uma coisa que, inclusive, hoje o Marcelo Beckler tava falando, de onde todo mundo sabe, Esporte Interativo. Na Espanha, para você entrar no aeroporto, você tem que estar com o a sua passagem na mão e comprovar para o segurança do aeroporto, para a pessoa responsável lá, que você vai viajar e que você tem um argumento justificável para poder fazer aquela viagem. E para pegar o metrô tem que fazer isso, para pegar trem tem que fazer isso, para poder pegar qualquer coisa. Aqui no Brasil você precisa apenas ter duas pernas. Você...
Nem isso, nem isso.
Preconceituoso.
Se tiver uma perna também...
Não, de repente você não tem nenhuma, velho. Você anda numa cadeira de rodas, e aí, como é que faz?
E aí pode ir também, então não tá cancelado aqui nesse podcast.
Tá cancelado.
É, eu queria só voltar ali, ô Bruno, eu queria só voltar na questão que tu falou que aumenta a pirataria, né? Nessa época de pandemia. Sim. Eu queria só fazer aqui uma denúncia que integrantes do podcast, inclusive, compactuam com esse aumento de pirataria, né? Durante a pandemia, comprando...
E tu acha que eu tô denunciando por quê? Tu acha que eu tô denunciando? Tu acha que eu sei esses dados de onde?
Tá certo.
Foi o cara que instalou que me disse, velho. Opa, opa. Tá, mas é o seguinte, a questão dos bares e restaurantes, pacote de bares e restaurantes aí. Se você... É assim, ó. Se você caga no chão uma vez, não quer dizer que cagar mais uma vez vai estar correto, entendeu? Existem a questão da... Eu esqueci a palavra. Quando a pessoa é presa duas vezes, como é que chama? Reincidência.
Reincidência. Então, é o advogado, né,
do governo.
Mas, aí, futuro do direito do
depende.
Brasil.
Se você tiver transcorrido um período de 5 anos entre uma prisão e outra, o final de uma prisão e a outra, já não cabe a reincidência.
Não, tudo bem, mas aí... Mas, não, tudo bem, cara. Mas aí os bares foram alguns meses atrás, né? Aí é foda. É verdade. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o fato dos bares estarem abertos é errado, cara. As praias estarem abertas é errado, mas o erro não justifica o erro de você chegar e abrir nos estádios.
Eu acho que a praia é de boa. Agora, é burrice do banhante. É, não, é burrice da pessoa que
banhista. Não banhista.
Porque o litoral é imenso. Banhista, eu falei banhante. Banhante.
Os pedestres, né? Os pedestres, naquela propaganda lá do jet ski do...
Os pedestres são como os banhantes.
É burrice, banhista. Porque assim, a praia é enorme. Você vai pra praia, dá pra ficar longe. Só que a galera, acho que tem um negócio, parece imã, sabe? Eu gosto de ficar junto.
Total.
Aí é tipo no estádio. Tipo se... Eu duvido.
É tipo no estádio, exatamente igual.
Eu duvido que se liberarem. Vão manter os negócios. Antes do jogo, não vão ficar tudo junto, bebo. Comemorando.
Exatamente, essa é a questão. Claro que vou
fazer. Agora, caríssimo, olha, a gente vai acabar esse podcast agora. Só tem um jeito de resolver esse problema. Se as lanchas são como os carros, as motos são como os jet skis, e os banhistas são como os ímãs, o ímã só se atrai quando tá o polo positivo de frente pro negativo. É só você virar a outra pessoa.
É isso.
Tá tudo resolvido, elas não se encostam mais.
Parabéns, parabéns. E o estudante de física calado, pra você ver o absurdo que esse podcast.
Aplaudi aqui calado, aplaudi calado.
Não. Mas peraí, vamos falar sobre aqui o seguinte. Porque, cara, essa desculpa, primeiro que ela não existe. Tá, porque aglomeração de estádio é um negócio bizarro, porque 30% de um estádio como Castelão, que cabe 50, 60 mil pessoas, ainda é muita gente, certo? Se você bota 30% do estádio, não é só o coisa, porque você vai ter que contratar os seguranças, é a galera que deixa a galera entrar, é a polícia trabalhando lá dentro. Então, assim, é pelo menos, sei lá, mais 10% do estádio só de funcionários trabalhando, velho. Então, diga lá, Saulo, me corte aí.
Não, eu vou... Agora, um momento raro que eu tô concordando com você. O problema não é nem...
Obrigado, fica até...
questão dentro do estádio. Eu acho que dentro, na hora do jogo, tá... Até pra manter uma certa distância e tal, não sei o quê. Mas fora, vai ser impossível. A galera, pra chegar no estádio, os ônibus vão ser superlotados. Antes do jogo, a galera bebendo no entorno. Todo mundo aglomerado. Pra entrar, vai ser uma fila enorme. Não tem como manter um distanciamento com 20 mil pessoas reunidas no canto.
Não, mas é tranquilo, porque na saída do estádio a negada para no Caiduro e já fica ali mesmo, né?
É, todo mundo para lá.
É isso.
Saudades, inclusive, é gatilho. Sim, não, eu ia comentar o que eu tô comentando desde que a gente começou a falar sobre esse tópico, que é a questão dos 1.000 torcedores, que eu venho falando desde não sei quando. Que assim, eu sou realmente contra a questão dos 30%, porque, pô, 30%, por exemplo, de um Castelão é um PV. Um PV é muita gente. E com certeza isso não daria certo. Mas eu sou adepto, pelo menos assim, como a questão é nacional e não estadual, se fosse uma questão nossa aqui, do nosso estado, a gente tá falando aqui, do Ceará, eu acho que uma questão de colocar 1.000 torcedores num estádio e escalonando com o tempo, vendo os resultados, se os resultados forem bons, escalonando para cima, se os resultados forem baixos, escalonando para baixo. É, fazer com esse estilo de 1.000 torcedores por jogo, é, igual a Itália tá fazendo esse teste agora, entendeu? Mas seria bem, bem
a
legal.
Itália. A melhor parte do seu comentário aí foi a palavra escalonando.
Que é isso, cara, obrigado.
Foi bacana.
Escalonando foi muito bom.
Foi bacana.
Parabéns pelo uso da palavra escalonando. Italiano. Peraí. O Júnior tá fazendo italiano agora. Como é escalonando em italiano?
Não faço ideia.
Escalonando.
Ah.
Escalonando.
Macho, esse Júnior é um merda, mas ele não sabe de nada.
Olha, dica
que eu fiz, é
curso rápido de italiano pro ouvinte. Vou poupar você de gastar muito.
Eu tô estudando italiano, cara. Quero saber a palavra escalonado. Você nem falou uma frase direito.
Concertante, mon ami. Bambino.
É só você falar a palavra cantando um pouquinho e balançar a mãozinha daquele jeitinho lá de coxinha.
A mão da coxinha, né? A mão da coxinha.
Isso. É escalonando.
Cara, eu fiz um estágio de
italiano.
Eu fiz um estágio de italiano no Cariri. É só você falar tudo terminado no Tino D.
Mas isso que o Júnior falou é interessante mesmo, porque a gente vai saber mais ou menos agora. Porque o futebol europeu tá começando a voltar, né? Tá começando a voltar com o público também. E a gente tá começando a ver os casos lá aumentando. Então a gente vai saber mais ou menos como é que se comporta essa coisa da presença do público e associado com o aumento da pandemia, mais ou menos. Porque a gente vê os países europeus aumentando de novo os casos, né? Aí vai ser mais interessante de ver como é que isso vai se comportar lá pra gente trazer pra cá.
Bom, é o seguinte, falando em termos de contaminação, os 1.000 torcedores ali pode ser uma excelente iniciativa, que você vai testar os protocolos devagarzinho, com quantidade limitada de torcedores e tudo mais. É claro que você tem que adaptar de acordo com o estádio, um estádio como o Castelão, Mineirão, Maracanã, 1.000 pessoas, de boa. Agora, uma Vila Belmiro, 1.000 pessoas já não rola, entendeu? Tem que adaptar,
não, com
é
certeza.
Claro. Agora... O que eu vou dar uma discordada aqui é o seguinte, eu não sei se isso vai ser valoroso pro clube, porque se você botar 1.000 torcedores no estádio, como a Itália tá fazendo, você vai colocar os torcedores ao redor, pelo menos, do anel inferior inteiro, certo? Ou seja, você vai ter que ter gente para abrir os portões, para ficar lá nos ingressos, vai ter policiamento, vai ter um guardinha em cada uma daquelas saídas do Castelão, falando aqui do estádio que a gente conhece e frequenta. Então, assim... Vai ser um grande número de funcionários para um pequeno número de como é que chama? Torcedor. Ou você bota os ingressos nas alturas, tipo assim, 200 conto o ingresso, ou não vai ficar minimamente versátil para o clube fazer isso.
E digo mais. Não vai ter nem ingresso. Se for 1.000 torcedores, é tudo sócio, porque os sócios têm que ter preferência, né? Eles estão pagando mensalmente aí.
É verdade,
não, concordo. Não vai ter nem dinheiro arrecadado. Para isso ser viável, teria que ser mais de 1.000 torcedores.
Se você coloca os preços dos ingressos lá na altura, vai abrir para comprar o ingresso só quem está desobedecendo, quem trouxe a pandemia para o Brasil, inclusive. Né?
É verdade.
E é o tipo de gente que frequenta estádio, só ali para quem está no lado B, olhando para a direita. É aquela galera que fica ali, sabe? Setor prêmio.
Isso, quem tá na Saramora.
Quem tá torcedor?
Sim. Total, total. Então é isso, cara. É, apesar de ser uma boa ideia, e realmente é uma boa ideia, começar com a quantidade pequena de torcedores, mas tratando-se da maioria dos clubes que não possuem o próprio estádio, né, que se usam do estádio municipal, e principalmente dos clubes da primeira divisão que se usam das arenas de Copa do Mundo, que são caríssimas de serem alugadas, eu não sei se ia compensar, se iria dar algum lucro, e não só dar trabalho de você ter que elaborar uma logística para isso.
Eu acho que não compensa, não.
Mas são números específicos, eu não tenho como fazer esse cálculo aqui, porque vai depender do estado, da mão de obra do estado, da disponibilidade, enfim, muita coisa.
Mas trazendo para a realidade,
como fazer...
trazendo para a realidade da gente aqui, a gente sabe que jogo de do Ceará, né, que a gente conhece, jogo de campeonato cearense, o Ceará sempre tem prejuízo, e sempre é mais de 1.000 pessoas.
Sim, sim.
Então, com 1.000
pessoas... Nossa, muito mais, assim.
Então, com 5.000 pessoas, vai ser prejuízo.
Não, mas, ó... Total. Rapidinho, bro. Vocês estão falando em 1.000 torcedores espalhados por todo o estádio, é isso?
É, porque teria que ser assim.
Não, eu... Não,
mas não é aglomeração.
Eles estão fazendo 1.000 torcedores por setor. Por exemplo, o setor inferior ali, central, ele cabe mais ou menos 5.000, 6.000 pessoas, né? Pra cadeiras, uma coisa assim. Ou se não é mais, 8.000. Se for para um setor dividido para 1.000 pessoas, o distanciamento dá para garantir.
Dentro do estádio, sim, sentadinho nas cadeiras,
não,
sim. Agora
estádio,
a entrada é a mesma. Agora a entrada é a mesma, a fila para pegar é a mesma, o espaço.
Não, mas aí
comum
a gente criava
é
uma metodologia, né? Claramente.
Mas é porque tem várias entradas, pô.
E a gente. Agora sim, eu acho que a gente está tratando, porque a gente tem que pensar. Que assim, trabalhando aqui como intervenção, né? Tem que pensar no público que a gente atende, que é o público do brasileiro de estádio. Que a muvuca está no seu coração.
É isso que eu ia falar.
Entendeu?
Não,
o que eu acho dessa, de qualquer proposta para volta do público é que é muito difícil de fazer isso acontecer, porque a muvuca é uma coisa do estádio. Por mais que você bote uma barreira do lado de cada um, vai ter um filho da puta que vai quebrar e vai subir na bandeira pra torcer pro time, entendeu? Então, assim, é um negócio que é difícil você fazer todas as normas de segurança e você sabe que vai ter gente que vai quebrar o protocolo. Então, é muito complicado.
Mas isso é pra qualquer coisa no Brasil, na verdade. Qualquer coisa que a gente faça aqui, a galera distorce.
Eu não tenho muito dessa síndrome do vira-lata brasileiro, mas no estádio, que é o ambiente que eu frequento pra caralho, realmente é assim. E eu sou um desses, não vou mentir. Não seria porque eu não vou pro estádio agora na pandemia, mas nós somos um desses.
Depois que o pessoal... É porque aquele... Meu, aquela gente do Nordeste é muito primitiva, meu. Meu, pelo amor de Deus, tipo, depois que eu soube... Vocês sabiam que lá em Fortaleza, uma vez, eles estavam brigando por conta de batata frita, meu? E por... Meu, eu não consigo mais duvidar de nada no Brasil, meu. Ainda mais no Nordeste, aquele lugar de gente porca. Então, depois da frase do Enzo, é sempre bom lembrar esse caso da batata frita, porque se a negada conseguiu brigar por conta de batata frita, nada mais é empecilho pra nada.
Não, por favor, conte essa história da batata frita pros nossos ouvintes, por favor.
É aquela do porpino, cara.
Do porpino, porra, que as mulheres estavam no porpino.
Ah, é verdade.
Aí, brigaram por conta de
verdade, é verdade.
O Ceará
mas
até
ela tinha uma
com
bolsa,
essa história.
Ela tinha uma bolsa da Gucci. Pera aí que ela tinha uma bolsa da Gucci e no estádio ela estaria no setor prêmio.
Com certeza.
Ai, e digo mais, ela deveria... Tá realmente no estádio, porque ela tinha uma bolsa muito bela da Gutmann, entendeu? Hungria,
cara.
Bela Gutmann.
Deixa eu...
Futebol.
Cara. Cancelado. Mas é o seguinte, e aí, ó, eu queria dar um recado pra você que diz, mas vai pro estádio quem quer. Né, aquela máxima de, se você está no grupo de risco, se você possui alguém que está no grupo de risco, não vá ao estádio, vai quem quer e quem pode. A questão é que, tudo bem, nós, pessoas que possuem pessoas com grupo de risco perto, aí não vai pro estádio, aí beleza. Aí você, o bonitão das tapioca, vai pro estádio. A parada, irmão, é que daqui a pouco tá todo mundo...
Não. Eu vou cortar o Bruno aqui e falar o que ele queria falar. A questão é, vai pro estádio quem quer, mas não morre só quem quer.
É isso mesmo. A parada é que quem vai pro estádio vai pro mesmo supermercado que as outras pessoas, vai pegar a mesma lotação de quem vai trabalhar no outro dia, entendeu? Frequenta o mesmo emprego. Então, se você foi pro estádio, massa. E quem quis se manter seguro, se manteve. Mais uma hora, cara, a galera se encontra. Encontra em supermercado, macho, pra comprar comida, no trabalho, no ônibus.
A galera que vai pro estádio agora, não é a galera que no dia seguinte vai pegar um buzu pra ir pro trabalho. A galera que vai pro estádio não vai transmitir assim, não. Vai transmitir pra empregada que trabalha em casa e depois a empregada leva pra lá pro...
Mas aí eu... Pra onde ela mora? Aí eu vou discordar.
Não, necessariamente.
Não, aí é o seguinte, ó. Aí é o seguinte. Nessa situação, é sim quando o Matuê vai se tornar o terror do Pirambu. Porque ele vai transmitir o Covid para a funcionária que trabalha na casa dele, ela vai levar pro Pirambu e o Pirambu, tchau.
Não, mas aí eu discordo. Isso aí seria se fosse preços exorbitantes.
Eu também.
Mas eu acho que, não sei se vai ser assim. Se voltar e a galera que, por exemplo, a galera da torcida organizada, não é uma galera que é muito rica, eles iriam ser
presos, não,
se pudesse. Eu acho.
E a galera da torcida organizada, por algum acaso, foi pro drive-in?
Não, mas é o que eu tô falando.
Não, mas veja bem. Peraí.
Depende do preço que for voltar.
Mas a gente tá questionando que se voltasse pros estádios, os sócios teriam direito a entrar. Eu, por exemplo, diferente de todos os três bonitos aí, não tenho nem carteira de motorista, eu sou de condução, meu amigo. E eu tenho sócio. E aí? Aí se eu vou pro estádio, no outro dia eu tô ali no ônibus, passando o vírus pra um trabalhador ali, pra uma família que não pode pegar, e aí, pau no cu de todo mundo. E culpa minha, prejudicando os outros. Aí. Tá entendendo? Então é um raciocínio que você não pode ser ignorante o bastante pra achar que se você for sozinho, você não vai estar prejudicando ninguém, porque vai. Você não fica em casa nem pra não ir pro estádio, vai deixar de ir pra casa, vai pro supermercado, pro trabalho, pra outra coisa.
Inclusive eu queria fazer uma denúncia. Jogo passado eu assisti na casa do Ribamar.
Tem que se fuder.
Aí o cara acabou de dar o murro na ponta de uma faca.
Eu ofereci comida pro arrombado, ele não quis.
É isso, fala, não dividiu o mesmo talher que você, né?
E são tão arrombados de um jeito que foi o primeiro jogo que o Ceará foi muito humilhado.
É isso.
Foi mesmo.
É isso, é que
eu falei pro Salmo
que eu pra estragar na cara. É por isso, meus amigos, que eu torço pro Caixara Esporte Clube. Não tem esse perigo.
Ô, cala a boca aí, ô, vascaíno eliminado. Ridículo.
Ganhou do River agora, né?
Virou peneiro esse... O peneiro, virou Vars esse cash.
O cara foi eliminado pelo Botafogo e quer falar no cash. Acabou o crise, viu? Acabou.
Ela acabou.
Acabou não. Agora que começou a crise. Perdeu pro Botafogo.
Verdade. Já limpou lá da ponte, né? Fazer igual aquele pivete que viralizou.
Ei, vai se foder. Eu fiquei... Aquele vídeo é... Aquele vídeo, velho. Caralho, o moleque tem hora que ele vai assim se jogar na ponte, você fica desesperado. Botafogo não! Botafogo, pro Botafogo não! Caralho, velho, eu fiquei...
É isso.
Fiquei com...
É o Ramonismo.
Porque não desce, o cara se joga mesmo, mas é isso mesmo. Acabou o Cris com esse clima bom, né? Clima bom da questão do quase suicídio do torcedor do Vasco, porque perdeu a classificação.
Hoje só foi desgraça,
favor,
né?
Não se suicidar.
Acho que esse foi o Cris mais aleatório, né?
O bom... Agora, o melhor esse é isso. Pleno setembro amarelo e a gente achando graça de um vídeo do cara quase se suicidando.
Vocês aí, eu tô pedindo por favor que os torcedores não cometam esse tipo de ato aí. Mesmo que você perca pro Botafogo. É favor aí, de repente. De repente você perde pro Fortaleza e se sente humilhado?
É, aí eu já entendo.
Quarta-feira, hein?
Isso.
Quarta-feira, nem me fala. Acabou, Cris. É isso aí, muito obrigado a você que ouviu. Segue a gente lá no Instagram, crise_cast. Nós não falamos do Paulo Cacete da Mamãe hoje, né?
Falamos não. É porque só foi desgraça, mãe. Pão caseiro da mãe é só alegria.
Alegria.
É tudo
bem. Alegria!
É isso aí. Você que mora em Fortaleza, ou região metropolitana, e mora mais ou menos perto de Fortaleza, não mora muito longe, não. Aquela Horizonte é região metropolitana. É não. Não venha com essa, não. Longe pro caralho. Não venha, não. Pão Caseiro da Mamãe entrega em toda a cidade, o preço baratinho, gostosíssimo aí. Arroba pão, _ caseiro da mamãe, tá tudo na descrição. A pesquisa da AB pode também, então é isso aí. Um abraço!
Inclusive, fica o repúdio pra você e coloca... Irmã do Pão. Irmã do Pão, não. Aqui é só o pão, é só da mãe. Não é um negócio de outro parente fazendo pão aqui, não. Tá bom?
É verdade.
Estamos nascendo aí.
Nós nos opomos à instituição família.
Isso.
Você tem mãe? Beleza, todo mundo tem mãe, mas irmão, essas coisas assim de família, nós somos contra. Sim, nós somos um podcast de esquerda.
Então, a mãe.
Um abraço.
Um abraço.
Olá, amigos. Aqui é o editor pra falar mal do áudio de novo. Rapaz, é inacreditável. Num dia, o Saulo não bota o gravador, bota o cronômetro ao invés do gravador, e agora ele me faz outra merda. Você percebeu que o áudio ficou ruim, não percebeu? Esse filho de uma égua não parou de gravar com 20 minutos, não. Macho, olha aí a besteira.
Ih, caralho.
Não, não vem com ih, caralho, não. Aí tá...
Não tô prestando. Gravou, mas parou de gravar. Com 20 minutos. Eu não sei por quê.
Não sei por quê.
Não, mas gravou. Eu juro que eu gravei agora. A culpa não foi minha agora. Deve ter enchido a memória. Deve ter enchido a memória, porra. É sério.
Apaga os áudios antigos, cara.
Vou apagar.
Toda semana eu apago os áudios.
Acredito nisso não, mano.
Mas eu gravei.
Mas tu não fica pensando.
Pelo menos 20 minutos tá garantido, porra. Não, cara.
20 minutos. Tá, 30... 50 minutos de podcast.
Cara, 30%, cara. É, tá tudo combinando, pô. 30% do coisa tá garantido. Tá igual os estádios.
Deu quanto tempo aí de gravação?
Peraí.
Vai tomar no cu.
Peraí.
Deu quanto tempo de gravação? Deu quanto tempo de gravação?
Saulo. Dessa vez não foi um problema, Saulo. A cara do editor ali, ó. Não, problema, Saulo.
O negócio parou sozinho.
Foi gravar e deu merda, Saulo.
Agora a culpa não foi minha. Agora a culpa não foi minha.
A cara do editor, legal. Ai, cara, feliz pra caralho.
Gravou 20 minutos.
Gravou 20 minutos do áudio.
A Copa do Mundo do Buraco do Miolo do Seu Ânus.